A Paraná Educativa apresentou Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. AM 630, a Rádio Pública do Paraná. A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa M630. Está começando a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e hoje vou trazer para vocês as diferenças entre os regimes de bens do casamento. Quem vai conversar conosco é a advogada Fernanda Pederneiras, especialista em Direito de Família e Sucessões e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Quero cumprimentar a doutora Fernanda. Boa tarde, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. Bom, para começar a nossa entrevista, doutora Fernanda, gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, né, pela legislação brasileira, o que é o regime de bens.
Bom, o regime de bens é a normativa, são as regras que o casal escolhe, né, antes do casamento, e a gente também tem a questão da união estável também, que vão ser as normas e as diretrizes em relação à questão patrimonial. Como é que vai ser a gestão do patrimônio, a composição do patrimônio, né, desse casal. Então, antes do casamento, o casal pode escolher qual regime. A gente tem no nosso ordenamento jurídico algumas opções, podem optar. Né? Não havendo nenhuma estipulação específica, uma convenção específica, vigorará entre os cônjuges o regime da comunhão parcial de bens. Né? Na união estável também, né? São os mesmos regimes de bens aplicados ao casamento, aplicam-se também às uniões estáveis.
Uhum. Bom, quantos são os regimes de casamento no civil? E depois a gente vai falar também um pouquinho de cada um deles, doutora.
Então, nós temos o regime, então, legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Temos o regime da separação convencional de bens. O regime da comunhão universal de bens. O regime da separação legal de bens e um regime pouco conhecido e pouco utilizado na prática, mas que tem também a previsão no Código Civil, que é a participação final nos aquestos.
Uhum. E no Brasil, doutora Fernanda, qual é o tipo de regime de bens, né, mais utilizado, mais escolhido entre os casais?
Bom, eu não tenho assim, um número estatístico, né, mas a gente percebe pela prática, né, no direito de família, que o mais utilizado é o regime da comunhão parcial de bens. E, na verdade, me parece que é o mais utilizado, porque na falta de convenção do casal sobre o regime de bens, é o regime legal. Então, muitas vezes, é um assunto que os noivos acabam não conversando muito, uhum, né? Uhum. Porque acham que é pouco romântico, né, conversar sobre as questões patrimoniais, e que daí, muitas vezes, acabam gerando dúvidas e atritos no decorrer da união. Uhum. Né? Mas, enfim, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, o mais utilizado hoje é o regime da comunhão parcial de bens.
Uhum. E como é que ele funciona, então, na prática?
Bom, então o regime da comunhão parcial é aquele em que, né, tudo aquilo que for adquirido por qualquer um, né, dos cônjuges ou companheiros na constância do casamento ou da união estável vai ser partilhável, né? Mas tem alguns detalhezinhos, né? Essa é a questão, a visão geral. Então, aquilo que foi posterior ao casamento. Então, vou falar aqui casamento, mas aplica-se também à união estável. Então, só para ficar uma forma mais fácil de falar. Mas, assim, quais são os detalhes, né? Adquiridos onerosamente. Por quê? Porque aqueles bens que cada um já tinha antes de casar, eles não vão depois comunicar com o cônjuge. Mas eles podem vir, né, a adquirir bens, por exemplo, por doação ou por herança. Esses bens, ainda que adquiridos na constância desse casamento, eles são considerados particulares daquele que recebeu e não partilham, tá? Uma outra exceção de um bem que veio ao patrimônio de um dos cônjuges na constância do casamento, mas que não vai partilhar com o outro, é o que a gente fala que vem em subrogação de outro bem. Então, um exemplo bem simples, olha, eu tinha um apartamento, né, antes de casar, me casei pelo regime da comunhão parcial de bens, e no decorrer do casamento, depois de alguns anos, eu vendo esse meu apartamento anterior e compro um, né, já como com estado civil de casado, mas com o produto daquele que eu tinha anteriormente. Então, esse bem vem em subrogação àquele bem anterior. Então, por mais que eu tenha adquirido na constância do casamento, ele não vai ser partilhável.
O que seria a separação convencional de bens, doutora?
A separação convencional de bens é quando as partes, o casal, opta pela separação de bens. Então, eu vou convencionar que eu quero que o que estiver no meu nome fique no meu nome, o que estiver no nome do meu marido fique no nome dele. Então, aquilo, independentemente da forma de aquisição, né, cada um, ao final do casamento, se houver um divórcio, ou mesmo se, se a dissolução for pela morte, enfim, aquilo que tiver no nome, né, do titular do bem, vai pertencer ao patrimônio exclusivo daquele consorte. E aí, por que que tem essa diferença? Eu já vou puxar o gancho, porque a gente fala da separação convencional de bens, e temos a separação obrigatória ou a separação legal de bens. Então, a convencional é quando, antes de casar, o casal estipula que quer o regime da separação de bens, tá? A separação obrigatória ou a legal é que a lei estipula para algumas situações que o regime tem que ser necessariamente da separação de bens. Então, não é uma opção da parte, não é uma convenção, né, dos noivos, mas a lei estipula em alguns casos, né, que deve ser estipulado o regime da separação. E quais são esses casos, né? Quando os nubentes são maiores de 70 anos, eles só podem casar pelo regime da separação obrigatória, né? Ou, por exemplo, naqueles casos em que a pessoa ainda não fez o divórcio, por exemplo, já era casado anteriormente, fez o divórcio, mas não fez a partilha de bens, né? Então, não dá para escolher um regime, a lei não permite que escolha, impõe o regime da separação obrigatória de bens. Então, por isso que tem a separação convencional e a separação obrigatória.
Que é também conhecida como separação total de bens.
A separação total de bens é a separação convencional de bens. Tá? O que diferencia é a convencional é porque é por convenção das partes e a obrigatória porque a lei impõe. Tá? E aí, digo, na prática, tem uma diferença e por que é importante quando você fala de separação total. Porque na separação obrigatória, que é a separação legal, que é aquela em que a lei não dá opção, diz, olha, você só pode casar pelo regime da separação, na prática, por uma situação de uma súmula muito antiga do STF, a súmula 377, acabou se estipulando que nesse regime da separação obrigatória, os aquestos dos bens particulares, eles partilham. Então, o que a gente percebe por essa construção jurisprudencial em razão dessa súmula já bastante antiga, é que a separação obrigatória de bens acaba na prática sendo uma comunhão parcial. Mas então qual a diferença também em relação a essas duas separações, né? Com esses dois regimes, obrigatória e convencional. No regime da separação obrigatória de bens, se tiver a dissolução do casamento por divórcio, acaba se aplicando, os efeitos são como se fosse do regime da comunhão parcial de bens, mas tem uma diferença muito importante, é o único regime de bens em que, não, em que se o casamento finalizar pela morte de um dos cônjuges, não há direito de herança do outro.
Uhum.
Tá? E uma questão bem importante, aí já entrando num outro assunto, mas que eu acho que é uma diferença que muitas vezes não se fala muito, é que a separação convencional, se o casamento ele termina pelo divórcio, cada um fica com o que está no seu nome. Se o casamento se dissolve pelo falecimento de um dos cônjuges, aquele cônjuge sobrevivente, ainda que seja casado pelo regime da separação convencional, ele vai ser herdeiro. Né? Então, tem essa implicação. O direito sucessório está muito ligado aqui no nosso ordenamento jurídico ao regime de bens escolhido pelo casal.
Uhum. O que é a comunhão total de bens, doutora?
A comunhão total de bens é o regime que antigamente era o regime legal, né, que depois foi substituído então pela comunhão parcial. E, na verdade, significa que, independentemente da forma de aquisição e da natureza do bem, né, a comunhão vai ser total. Então, estar em nome de um ou de outro, vindo por herança, por doação, ele vai partilhar.
Uhum.
Né? Tem causas específicas só de exclusão dessa comunhão, mas tem que estar expressa. Por exemplo, um dos consortes recebe um bem em doação, a rigor mesmo na comunhão universal vai partilhar, a menos que o doador faça uma cláusula específica quando doar o bem, dizendo que esse bem é doado com a cláusula de incomunicabilidade. Só nessa hipótese é que exclui esse bem, no caso do regime da comunhão universal. Mas, via de regra, todos os bens vão ser divididos 50% para cada um.
Uhum. São 3h43. É o programa Justiça para Todos que está no ar. E nós estamos conversando hoje aqui sobre as diferenças entre os regimes de bens do casamento com a doutora Fernanda Pederneiras, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Agora, doutora, a senhora poderia explicar um pouco mais a respeito da chamada participação final nos aquestos?
Sim, então é um regime de bens previsto lá no artigo 1672 do nosso Código Civil, que é muito pouco aplicado, e na verdade porque ele acaba criando como se fosse um encontro de contas ao final do casamento. Então, o que acontece? Na constância do casamento, o patrimônio vai ser gerido e administrado de forma autônoma pelos cônjuges. Então, o titular do bem tem uma autonomia em relação à gestão do patrimônio, mas há que se ter uma organização no que diz... A gente até falou, tem que fazer uma planilha durante todo o casamento para organizar a aquisição desses bens e a natureza de cada um deles, porque esse encontro de contas vai ser feito só ao final, quando do fim do casamento. E aí se verifica quais eram anteriores, quais não eram, quanto que cada um contribuiu, para daí estipular como seria feita a partilha. Na prática, acaba sendo um pouco inviável dentro da rotina da maior parte dos casais, né? Então, a gente tem também, assim, poucos casos de discussão de partilha nesse regime de bens, porque a maior parte dos regimes hoje, dos casamentos, não engloba aí uma participação final nos aquestos, né? Então, tem muitas dúvidas em relação a, na prática, como fazer esse encontro de contas depois, porque se não houver uma organização do casal nessa construção do patrimônio, se a gente estiver falando de um casamento assim de vários anos, acaba dificultando lá na frente. Agora, o que é importante pontuar também, Patrícia, é que assim, existe a possibilidade de um planejamento patrimonial, né, para que os casais conversem antes de estipular o regime de bens, para saber, porque não existe um regime de bens único que seja melhor para todos. Depende da natureza dos bens que cada um já tem quando o casamento, da atividade profissional, do planejamento desse casal. E aí a gente pode pensar não só nessa possibilidade de vários regimes que o ordenamento jurídico traz, como também de regime misto. Então, pode-se estipular uma aplicação do regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens para bens imóveis, por exemplo, e estabelecer com relação a ativos financeiros ou cotas de empresas, o regime da separação convencional, há essa possibilidade. Então, o importante é o quê? Que o casal converse sobre isso, né? Tente já fazer uma projeção de como gostaria de construir essa vida em comum, para que possa estipular, desde logo, né, o que seria mais adequado como regime de bens.
Agora, doutora, há a possibilidade de alteração do tipo de regime de bens após a celebração do casamento?
Sim, essa possibilidade passou a existir com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. E o que existe? Tem que entrar com uma medida judicial, fazendo um pedido, né, e justificando o porquê, né? Porque o casamento, assim como as outras questões pessoais e atividades profissionais, são dinâmicas. E muitas vezes aquele regime escolhido não se adequa mais àquela família, àquele casal. Então, pode se justifica para o juiz por que pretende alteração, para qual regime de bens pretende alterar, tá? Mas uma questão importante é que aí o que acontece? Existe a necessidade de... Porque os efeitos dessa alteração do regime de bens não retroagem à data do casamento. É só a partir da alteração. Então, nós temos dois momentos. Nós temos um acervo patrimonial que é referente ao primeiro regime de bens, antes da alteração, estabelece-se ali como se fosse uma pré-partilha. E a partir da alteração, aquele patrimônio adquirido posteriormente à alteração do regime de bens é que vai estar sujeito ao novo regime de bens escolhido. Mas é possível sim mudar.
Bom, agora falando um pouco sobre o casamento. Quem pode se casar, doutora?
Bom, nós... Enfim, a gente tem que pensar na questão, talvez, acho que a pergunta em relação a ser possível menores de 18 anos casar ou não, né? Existe a possibilidade de uma autorização, né, dos pais, porque não é possível que menores se casem sem a autorização dos pais. Né? Na eventualidade de haver uma divergência, né, entre os pais, o juiz terá que ser chamado para decidir, né? Porque se há autorização só de um dos pais, um dos responsáveis, isso é possível. Mas com 16 anos, né? A gente tem a idade de 16 anos para a possibilidade do casamento. A partir de 16 anos, com a autorização de ambos os pais. A partir, então, dos 18, a pessoa atinge a maioridade e aí não há mais necessidade de autorização dos pais.
Há causas suspensivas do casamento previstas no Código Civil, doutora?
Sim, o Código Civil elenca algumas causas suspensivas, tá? Por exemplo, a viúva ou viúvo que tiver filho com o falecido, enquanto ele não fizer o inventário dos bens do casal, na verdade não é impedimento, é uma causa suspensiva, como você bem falou, né? Então a lei diz, ó, não devem casar, mas havendo, em decidindo se casar, aí a lei estipula que tem que ser pelo regime da separação obrigatória de bens, tá? Assim como, por exemplo, o divorciado, que ainda tinha até comentado ao responder a pergunta anterior sobre o regime de bens, aquele divorciado que não fez ainda a partilha de bens, ele pode se casar, porque o vínculo do casamento anterior já foi rompido com o divórcio, mas não tendo sido feita a partilha, tem que casar pelo regime da separação obrigatória. Essas são exemplos de causas suspensivas, né, do casamento.
O que é agora, doutora, união estável?
A união estável é uma união de fato, tá? Diferentemente do casamento, que tem a formalidade, a partir do momento que você, obviamente, faz toda a questão burocrática dos proclamas e o casamento é celebrado, você passa a ter o seu estado civil de casado, né? A união estável, ela é uma união de fato, e a maior dificuldade, muitas vezes, é saber o início dessa união estável, né? Porque as pessoas começam a namorar, têm um relacionamento, e quando se dão conta, já estão numa relação familiar, né? E a união estável, então, é uma relação familiar que pode ser, assim como o casamento entre homem e mulher, ou também casais homoafetivos, que isso é plenamente possível hoje no nosso ordenamento jurídico. Uhum. E tem todo o respaldo e toda a segurança e direitos como o casamento. Hoje em dia a gente tem uma questão de um tratamento igualitário, né, entre a união estável e o casamento. A diferença é que o casamento tem a formalidade e altera o estado civil. A união estável não altera o estado civil. A pessoa, se ela é solteira, ela continua sendo solteira, mas convive a união estável com uma outra pessoa, não mudando o estado civil.
Uhum. Né? Quais são os direitos de regime de bens, por uhum. exemplo, de quem vive em uma união estável?
Os mesmos que do casamento, né? Então, o que acontece? A pessoa, como é uma união de fato, não há exigência de formalizar a união estável, tá? Se não tiver uma formalização, no entanto, ou mesmo tendo uma formalização, não estipular nada em relação ao regime de bens, o regime aplicável vai ser o da comunhão parcial de bens, tá? Mas se os companheiros quiserem optar por escolher um regime de bens, eles vão ter as mesmas possibilidades dos regimes sobre os quais a gente falou agora há pouco, que na situação do casamento.
Uhum. Mesmo que essa união estável não seja formalizada.
Na verdade, para que se estabeleça um regime de bens diferente da comunhão parcial, daí tem que formalizar. Então, assim, não há obrigatoriedade, a união estável, ela vai existir e vai surtir efeitos jurídicos, mesmo sem formalização, mas sob o ponto de vista do regime de bens, será comunhão parcial. Para estipular um outro regime que não a comunhão parcial, tem que formalizar, porque tem que ser por escrito, de, olha, nós vivemos em união estável e estipulamos como regime de bens um regime tal, separação convencional ou comunhão universal. Se não tiver essa formalização da união e do regime escolhido, vai aplicar as regras da comunhão parcial de bens.
Uhum. Morar junto, então, por 2 ou 3 semanas não caracteriza uma união estável?
Na verdade, Patrícia, a questão não é muito o tempo, né? A gente tinha anteriormente a regulamentação, a legislação previa um tempo, e aí tem aquela questão de tinha que ter 5 anos para configurar a união estável, não. Hoje o que a gente vê é assim, não é o tempo que vai definir se é uma união estável ou não. Mas, como a união estável é uma união de fato, uma união vivenciada, tem que ter o ânimo de constituir família, ambos se considerarem como um casal e socialmente serem vistos como um casal, é muito pouco provável que em 2 semanas isso já se consolide, né? Então, o tempo acaba estando atrelado, mas por isso. Mas também não quer dizer que muitas vezes um relacionamento de mais de anos, signifique pelo tempo uma união estável. Então, a gente tem que analisar exatamente qual é o contexto daquele casal, né? Como é que eles se consideram entre si e como que socialmente eles são vistos. E aí a gente vai ter não só o tempo como um requisito ali para configurar essa união estável.
Uhum. Agora, doutora, falando um pouquinho sobre a alteração do nome, né? Uhum. É possível alterar o nome tanto no casamento quanto na união estável? E isso modifica alguma coisa na realidade, daí no dia a dia?
Então, hoje a previsão tem uma previsão expressa no Código Civil de que tanto o homem como a mulher, ao casar, eles podem acrescentar o sobrenome, uhum. né, do marido ou da esposa, tá? E também, para a união estável, isso é possível por uma analogia ao que existe de regulamentação no casamento, uhum. né? Porque tem até a lei de registros públicos, era uma lei bem antiga, previa uma possibilidade de companheiro acrescentar ao nome do outro companheiro, mas na ideia daqueles que ainda não que tinham que podiam viver no estável, mas não podiam casar, por exemplo, na época do desquite, daí tinha que justificar, olha, eu não posso casar, então eu vivo no estável e quero acrescentar o nome do meu companheiro ou da minha companheira. Hoje, na verdade, é uma outra interpretação, por analogia, né, ao que existe de previsão legal ao casamento. Entende-se que na união estável, que está equiparada ao casamento, os companheiros também têm esse direito. Então, já tem entendimento consolidado do STJ, no sentido de que é possível, sim, acrescentar não só quando do casamento, mas nas situações de união estável também, acrescentar o sobrenome. Não é obrigatório também, né? As partes vão definir conforme o que entenderem ser melhor para elas.
Uhum. Bom, doutora Fernanda, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para fazer seus comentários finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Então, eu agradecendo novamente o convite, eu gostaria só de pontuar e reforçar aquilo que eu salientei um pouquinho ao responder as perguntas, a importância das pessoas conversarem, o casal conversar sobre o regime de bens que melhor vai se adequar àquela relação, né? E se planejarem também, porque o regime de bens vai ter implicação ao final do casamento, não só na questão do divórcio, a gente não está pensando num divórcio lá para frente, a gente vai pensar também na questão do falecimento de um dos dois. Uhum. E o regime de bens está ligado também a essa questão sucessória. E aí a gente tem hoje cada vez mais as famílias reconstituídas, então você tem filhos do primeiro casamento, da primeira união, você quer construir uma nova família, como é que isso vai repercutir? E a gente percebe que tem realmente uma resistência dos casais conversarem sobre isso antes do casamento. E o que a gente vê também é que aqueles casais que conversam, eles evitam alguns mal-entendidos no decorrer do casamento, as coisas ficam mais claras, né, e podem evitar muitas discussões lá para frente, né. Uhum. Então, fica a minha sugestão, né, das pessoas pensarem, conversarem e perceberem que tem muitas possibilidades dentro da característica de cada família.
Uhum. Muito obrigada, quero agradecer novamente a doutora Fernanda Pederneiras, especialista em Direito de Família e Sucessões e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Muito obrigada pela sua entrevista nesta tarde.
Eu que agradeço, Patrícia, agradeço aos ouvintes e fico à disposição, que for preciso.
Novamente, obrigada e até a próxima, doutora.
Até, boa tarde.
Boa tarde. E o programa Justiça para Todos desta segunda-feira, dia 12 de agosto, fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos é feito pela AMAPARA, Associação dos Magistrados do Paraná. Uma boa tarde para você e fique agora com o programa Tarde Alegre na apresentação de Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.